Isso, tem que ser um negócio assim, tem que ter um like.
Boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião. Nós esperamos que consigamos, né? Acontece que a questão externa não nos perturbar. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu vou chamar Lilian, porque Lilian tem um aviso muito bom para a gente, muito importante. E gostaria que ela dissesse, já que é uma das participantes. Bom, eu acho que todos que estão aqui já conhecem o trabalho da educação infantil. Nós temos um trabalho aqui com 25 crianças, em sua maioria, 80% delas. 90% delas, crianças carentes, de nova traumática. A gente reúne aqui para trabalhar com as crianças. Dia no domingo, de 8 às 9h30, aproximadamente pela manhã. E como está se aproximando agora o dia das crianças, a gente está se organizando para fazer uma festinha para elas. Porque a gente nunca deixa passar em branco nessas comemorações, né? Dia das crianças, Natal. E a festa está marcada no dia 19 de outubro. O período de eleição é dia 12, não é muito interessante a gente fazer exatamente no dia das crianças, porque senão elas trazem uma locomotiva inteira, porque elas já vêm na intenção da festa. Todo ano a gente faz, geralmente, quando elas estão esquecendo que passou o dia das crianças, a gente faz. Então ela vai ter dia 19. Então, eu queria pedir a colaboração de vocês. Quem puder ajudar, a gente já conseguiu a doação dos presentes, já comprou os presentes, já tem as sacolinhas também, bombons. E o que a gente está precisando agora é para montar a festa em si, né? Bolo, salgado, refrigerante. Então, quem puder colaborar, qualquer contribuição é bem-vinda. Pode procurar a mim ou a João no final, até lá, né?
Essa contribuição pode ser o objeto.
Pode ser em dinheiro ou pode ser. Não, eu quero dar um salgadinho ou quero dar um suquinho. Então, quem puder ajudar, essa pessoa vai ser aqui, quem puder vir também para vir com a gente, que vai ser sempre um momento muito bom. Vai ser pela manhã, de 8 até pensar aqui, né? Porque quando é festa, a gente não tem hora para começar. Do dia 19 de outubro. Então, quem puder colaborar, pode procurar a gente até lá. Tá? Obrigada. E nessa semana, que foi uma semana difícil para todos nós, né? Acredito que pelo menos com certo nível de sensibilidade, senti um problema aqui na sociedade vizinha e também a gente foi acometido quando aconteceu essa tragédia com os estudantes da Famaçu. Então, nós observamos o grande resgate coletivo, né, que a gente presencia. E apesar da tragédia, não esqueçamos que tudo tem o aval e o consentimento de Deus. Apenas que as preces dos familiares, que é um momento tão difícil, que cada um de nós sempre lembre, peça consolo e para a família atingidas, né? E nós vamos iniciar na reunião da noite de hoje para fazer a prece, que eu vou pedir a minha amiga Tânia, que quiser fazer daí mesmo, Adriana, para fazer a prece de mim.
Senhor Jesus, aqui nós estamos novamente, Senhor, que possamos, mesmo, pôr em prática tudo o que dissermos por gente, que a espiritualidade amiga possa ajudar o nosso irmão que está sem escapar na vida de Deus.
Que é preciso. Sobre tuas bênçãos, amado Mestre Jesus, com a presença da espiritualidade amiga, que dirige o ambiente dessa casa de oração, iniciaremos com muita paz na reunião da noite de hoje. E com o tema que sempre se faz necessário, todos os momentos, vai falar sobre o amor e Jesus. Então, que a paz fique com todos nós.
Gente, boa noite. Normalmente, eu, quando converso minhas palestras, a gente apresenta algumas imagens, né? Mas hoje, infelizmente, eu não fiz só uma, porque o tempo estava muito curto. E eu fiz somente o tema da palestra de Gondar. Então tá ali bonitinho e tal, mas a gente não vai ver muita coisa hoje não. Hoje vai ser mais na voz. Hoje vai ter menos áudio e mais, ou menos visual e mais áudio. Mas é uma coisa interessante quando a gente vem falar do amor, né? Principalmente como eu coloquei ali o tema, chamando Amor, a mensagem esquecida de Jesus. E aí é interessante. Por que a mensagem esquecida, né? Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, lemos, aprendemos, escutamos de alguém, sabemos que Jesus esteve aqui na Terra falando há 2000 anos sobre as atitudes que nós devemos ter e devemos esperar, sobre o que nós devemos fazer, pensar, agir e tomar um encaminhamento em nossas vidas. Nós conhecemos essas atitudes, conhecemos essas palavras de Jesus e muitas vezes esquecemos. Então eu trouxe dentro disso aí uma perspectiva para que a gente possa entender o amor desde o primórdio. E aí a gente vai entender que o amor está mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. Hoje, comumente, a gente contempla o amor como sendo um casal apaixonado, como sendo uma mãe abraçando um filho, um pai com uma esposa. E muitas vezes nós esquecemos que o amor está entre nós, que o amor está em Deus, como disse o evangelista, Deus é amor. Quando nós pegamos as obras da codificação espírita, principalmente alguns livros espetaculares, como o A Caminho da Luz, de Emmanuel, ou o... agora surgiu um dia com o de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver que Deus estava presente intensamente em todos os momentos de nossas vidas, essa e as anteriores. Principalmente quando um dia, nos séculos e séculos da eternidade, ele pegou um pouco de sua energia, aquela energia criadora que ele tinha, e entregou a um de seus anjos, a um de seus trabalhadores mais fiéis. Hoje nós conhecemos essa pessoa por Jesus. E Deus, nos diz Emmanuel, pegou essa energia e entregou com amor para Jesus, para que Jesus moldasse um lugar onde espíritos que estavam sendo criados e que iriam ser criados mais adiante pudessem aprender e evoluir, pudessem ser humanos e continuar sua evolução até a angelitude. Aquele espírito que foi escolhido dessa missão aceitou o encargo com muita responsabilidade, mas também com muita consciência do que estava fazendo. E recebeu aquela energia que hoje nós conhecemos como energia, mas aquele fluido, aquele valor espiritual criador, e pegou dentro de alguns milhões, talvez até bilhões de anos, e foi transformando pedacinho a pedacinho daquela energia. A energia se transformou numa bola de fogo, a bola de fogo resfriou-se, surgiram os vapores surgiram a água fez surgir a terra fez surgir os primeiros seres foram dando origem vegetais, animais, e tudo isso dentro de uma sequência lógica, de uma sequência estudada e acompanhada de perto por aquele Jesus, por aquele Espírito puro que estava preparando a Terra para, no futuro, surgirem as civilizações. Aquele germe da vida, aquela evolução, foram formando em todos nós que aqui estamos, em alguns que não estão aqui, os instintos primitivos que nós fomos evoluindo, transformando, até que começamos a nos envolver em grupos. E esses grupos de hominídeos ou humanoides mais primitivos, aqueles hominídeos mais primatas do que homens, foram conhecendo-se, foram afinizando-se, foram desenvolvendo as qualidades de linguística, de comunicação, de família, a necessidade de estarem juntos, de estarem unidos, por proteção, por um instinto de preservação. E daquela família, daqueles agrupamentos de similares, foram nascendo as primeiras civilizações. Essas civilizações que foram crescendo e que foram transformando aqueles instintos em sensações, como nos diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Fênix. Ele nos diz que o homem, quando é criado, não possui mais do que instintos. Mais tarde, mais corrompido, ele transforma os instintos em sensações. E aquelas civilizações foram conhecendo aquelas sensações. E dentro da sua primitividade, dentro da sua capacidade ainda limitada de compreensão, foram sendo despertados neles as sensações do medo, as sensações da solidão, as sensações da necessidade de uma afinidade entre si. E aí surge o amor. Surge os envolvimentos por gostar. Surgem os envolvimentos por simpatia. E começam-se a desenvolver aquelas civilizações. Mas muito primitivas entre si, no seu seio, ainda não compreendiam a intelectualidade, ainda não compreendiam as formas superiores de pensamento. E trabalhavam escravizando as mais fracas. Uma dessas raças escravas, uma dessas raças que tinha como sequência a criação de uma realidade possível onde pudesse encarnar um líder, onde pudesse encarnar uma pessoa que iria trabalhar a posteridade e transformar a humanidade, foram os hebreus. Os hebreus que passaram séculos sendo moldados e que receberam um orientador rígido, um orientador que trabalhou com muita seriedade durante longos anos, chamado Moisés. Moisés, se nós formos analisar as leis de Moisés ao povo hebreu, são leis duras, são leis rígidas, são leis que exprimem muitas vezes a violência. Mas por quê? Porque naquela época, aquele povo não tinha ainda a sensibilidade moral de ser convencido pela fala, pelo diálogo, pela orientação intelectual. Muitas vezes ele precisava ser reprimido, repreendido. Mas eu me lembro, quando Moisés subiu ao monte e retornou com as tábuas das leis, qual o primeiro mandamento? O primeiro mandamento que aquela entidade que se apresentava como seu Deus disse para ele foi: amar acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Estava plantado naquele momento, naquela simples frase, a base que iria mudar a terra. Porque o amor suplanta a violência. Qual é a função do amor? É intelectualizar, aliviar e melhorar o bruto. Qual é a função de amar? É dividir os sentimentos com aqueles que precisam. Qual é a função de Moisés nesse momento? Preparar uma civilização que no futuro, não tão próximo, mas iria receber um segundo advento, uma segunda informação. A primeira informação foi a lei, mas a lei manda amar acima de todas as coisas. E aquelas pessoas ainda não compreendiam isso. Mais tarde, depois de vários profetas trabalharem esse mandamento, trabalharem essa intuição, e homens e mulheres perderem suas vidas por esta instituição maior chamada o amor, mais tarde desce à terra um homem chamado Jesus. Um homem a quem havia sido dado, enquanto no mundo espiritual, o poder sobre aquele fluido que viria formar a terra, que viria nos formar. Um homem que nos amava tanto, ou nos ama ainda hoje, tanto, a ponto de se sacrificar e deixar a felicidade celeste e vi encarnar em uma terra de provas e expiações. E Jesus nos fala do amor com exemplo vivo. O que ele falava, ele praticava. O que ele ensinava era o que ele vivenciava. Ele cantava o amor. E muitas vezes nós temos a ideia que o amor é triste. Porque muitas vezes nós temos a ideia que o amor vem acompanhado de sofrimento. Jesus sofreu fisicamente? Com certeza ele sofreu fisicamente. Mas será que aquele sofrimento dele estava dentro de sua alma? Ou será que ele teve o sofrimento que a espiritualidade hoje chama de sofrimento do exemplo? Ele veio nos mostrar como sofrer, porque o seu objetivo era tamanho que suplantava aquele sofrimento. Jesus veio nos preparar as raízes dos sentimentos mais profundos, porém mais evoluídos, que nós iríamos resgatar e trabalhar dali por diante. Mesmo naquela situação, naquela civilização ainda primitiva, algumas pessoas conseguiram compreender a mensagem de Jesus. E eu me lembro de uma lenda que fala sobre um sábio, Hileu. Um sábio que era um sábio em Jerusalém, que não era cristão, mas que ele conhecia, diziam que ele conhecia o caminho para a felicidade. E a juventude, claro, cheia de vontade de aprender, mas sem paciência para ter a experiência, chegou um jovem a Hileu e disse: eu quero que tu me ensines tudo o que existe nesse livro. Eu quero que tu me ensines tudo o que existe nesse livro. E mostrou o Corão, mostrou a Torá, mostrou o livro das leis judaicas. E Hileu disse: eu posso te ensinar, tu tens tempo? E o jovem disse: não, quero que tu me ensines durante o tempo que eu ficar em um pé só, para que saber se tu sabes mesmo me ensinar. E Léo olhou para ele com muita complacência e disse: põe-te em posição. E o jovem se preparou, cruzou sua perna e ficou em um pé só. Léo levantou-se, chegou próximo a ele, olhou no fundo dos seus olhos e disse: ama. Retornou-se, sentou na sua cadeira e voltou. E o jovem disse: somente isso? E ele disse: somente. Se tu aprendesse a amar, tudo que está aqui está resumido nessa palavra. Aí ele disse: mas então para que esse resto desse livro todo? Para que esse livro tão imenso? E Léo disse com muita sabedoria: porque existem pessoas como tu que não estão preparadas para aprender a amar. Precisam ler todo esse livro para chegar lá. Essa era a mensagem que Jesus transferia, transmitia para os seus seguidores, a mensagem do amor. Mais tarde, criando um evangelho certamente inspirado por espíritos superiores, vemos João, o evangelista, e ele diz, a primeira pessoa a dizer registradamente que Deus é amor. Que Deus é essa força que, segundo o Espírito Emmanuel, move o universo. Deus é essa força que mantém os planetas unidos e que mantém os animais instintivamente vivos, que está dentro de cada um de nós, seres conscientes ou inconscientes, que trabalhamos numa evolução constante, buscando sempre a nossa melhoria. Deus é amor. E no Evangelho de João, nós vamos encontrar algumas passagens que só podem ter sido feitas pelo coração dele. Por quê? O Evangelho de João foi escrito quando ele tinha de 80 a 90 anos, na ilha de Patmos, quando ele estava prisioneiro. Um senhor octogenário, ou até nonagenário, o pai de todos, aquele avôzão que ama a todos. E no Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus se referindo aos apóstolos como meus filhinhos. E Jesus não sabe essas palavras para os apóstolos. Essas palavras foram de João, transmitindo o sentimento maior de amor que ele tinha para as bocas daquele que o ensinou, para a boca do mestre. João diz, inclusive, nas lendas evangélicas, que quando ele morreu, ele, muito fraco, já solto da ilha de Pátio, porque não estava mais preso, ele morreu muito fraco, muito debilitado, mas mesmo debilitado, Ele repetia sem parar: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Era a mensagem de amor profundo, sincero e universal que Jesus trazia através daquele apóstolo. Por que universal? Hoje, nós temos a tendência de amar aqueles que nos amam. Nós temos a tendência de gostar das pessoas que gostam de nós. Mas Jesus já nos dizia, há 2000 anos atrás, se tu somente gostares daqueles que gostam de ti, qual será o teu merecimento? Se tu somente andares com aqueles que são do teu partido, do teu grupo social, da tua igreja, qual será o teu merecimento? Eu te digo, amai-vos uns aos outros. Isso é universal. Os apóstolos que aprenderam essa situação, que aprenderam essa mensagem, os apóstolos estavam preparados para doar esse sentimento de uma forma que muitas vezes nós hoje não conhecemos, não conseguimos. Há dentro dos evangelhos, se eu não me engano, de Lucas, uma passagem muito bonita, quando Lucas nos retrata que as portas da Porta Formosa, que era uma porta muito bonita, um pórtico, presente em Israel, presente na cidade de Jerusalém, Pedro e João se aproximam de um mendigo e o mendigo pede uma esmola. E Pedro olha e diz: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Naquele momento, naquele levanta e anda, eles estão praticando todo o amor que Jesus trabalhou através da humanidade. Todo aquele amor que liberta, que exprime o sentimento puro de eliminar as impurezas do ser humano, eliminar as dores de nossa alma. E o mendigo levanta-se e anda. E hoje, nós que trabalhamos dentro de uma casa espírita, hoje nós que trabalhamos dentro da cristandade, dentro do evangelho, nós não conseguimos fazer isso. Por que nós não conseguimos fazer isso? Não é o mesmo ensinamento, não é o mesmo amor que nós temos, não é a mesma situação que nos prepara Jesus? Por que não conseguimos fazer isso? Porque muitas vezes, corrompidos pela sociedade, corrompidos pelos sentimentos ainda inferiores, corrompidos pelas sensações que o mundo nos traz, nós perdemos esse amor puro que Jesus veio nos mostrar, que Jesus veio nos doar. Nós perdemos o contato com essa força primitiva do amor. E aí o que é que nós fazemos? Damos pão, damos sopa, damos roupa, damos uma consolação, aplicamos um passe. Porque é o máximo que nós podemos fazer para nos sentir ligados com essa força que grita dentro de nós, para que nós a deixemos sair, mas a sociedade não deixa. As travas que nós nos colocamos não deixam. Hoje, e eu já vi muito isso, nós achamos estranho quando nós vemos uma pessoa que dá sem pedir nada em troca. Nós achamos estranho quando nós vemos uma pessoa que doa sem a intenção de receber o favor de volta. Muitas vezes nós dizemos: esse cara é louco. Como é que pode uma situação dessa? Ele está fazendo isso e tem um interesse aí por trás. Nós não estamos desprendidos nem preparados o suficientemente para compreender aquilo ali. Porque ali está a primitividade do amor, o sentimento por excelência. Me lembro agora de um fato real, onde quando Divaldo Franco, conversando com a irmã Dulce, viu que ela dormia em uma cadeira de madeira. Uma cadeira dura de madeira, porque a irmã Dulce tinha sérios problemas de coluna. E ela não podia dormir nessas camas comuns que nós dormíamos. Então, ou ela dormia naquelas camas de hospital reclináveis, ou ela dormia na sua cadeirinha de madeira desconfortável. E Divaldo disse: irmã, a senhora não pode fazer isso, a senhora não pode dormir aqui. Eu vou mandar aqui da nossa casa uma cama especial para a senhora. A senhora aceita? Aí ela olhou para Divaldo, soltou um sorrisozinho e disse: meu filho, para todo mundo eu não conto não, mas para você eu vou contar. Está vendo aquela enfermaria que tem ali? Nós temos 35 leitos. Dessas camas especiais que você quer me mandar. Todas aquelas 35, meu filho, foram conseguidas com essa cadeirinha de madeira. Por quê? As pessoas iam lá, se compadeciam daquela pessoa tão boa que dormia numa cadeira de madeira e doavam a cama. E ela era tão boa, amava o próximo a tal ponto que doava aquela cama ao seu próximo. E com isso ela fez uma enfermaria de 30 e poucos leitos. E com certeza continuou fazendo até desencarnar. Esse é o amor que muitas vezes nós não estamos ainda preparados para compreender. É o amor que doa, o amor que entrega. Dentro da psicologia, nós encontramos dois tipos de amor. Nós encontramos o amor que tem as bases na filosofia grega e encontramos o amor que tem as bases na filosofia cristã, na filosofia de Jesus. O amor que tem a base na filosofia grega, a psicologia divide em três: Philos, Eros e Ágape. Nós já devemos ter escutado sobre isso. Philos é aquele amor da família, aquele amor do grupo social, que eu amo a quem me é próximo. E quanto mais próximo, maior é o meu amor. E nós vivemos isso nos nossos dias. Quem tem irmão aqui, acredito que todo mundo ama seu irmão demais. Quem tem filho, ama seu filho demais. Mas também temos primos distantes que a gente vê uma vez por ano e olha lá. Será que o amor é o mesmo? Com certeza não. Quanto mais distante, muitas vezes a gente nem ama, a gente simplesmente se lembra que tem. E ele vive e nós vivemos muito bem, obrigado. Esse é filho, é o amor dos semelhantes. Mais para frente, os filósofos gregos vêm nos dizer que existe um amor chamado Eros. E Eros é aquele amor que desperta a paixão, é aquele amor que vem existir entre dois parceiros, entre duas pessoas que se amam com paixão, com ardência, com amor fervente. Eros é o amor que mais aproxima as pessoas entre si. E Platão, há 3 mil anos, ele disse que o Eros é o único amor que pode nos levar ao amor que Jesus sentia. Porque Eros, dentro de sua magnificência, ele vai se sublimar a tal ponto que nós vamos amar sem precisar pegar, sem precisar tocar, sem precisar sentir. A simples visão, a simples presença daquela pessoa que nós amamos vai nos preencher de satisfação. A sociedade corrompe Eros e transforma em amor platônico. E que nós dizemos que amor platônico é o amor de sofrimento. É aquele amor de uma pessoa que eu nunca vou poder ter. Mas essa não era a ideia de Platão. Platão sublimou o amor erótico, o amor Eros, o amor entre um homem e uma mulher, e transformou numa coisa muito maior que Jesus praticava e que a filosofia grega chama de ágape. Ágape é aquele amor maior, é aquele amor por todos, é aquele amor que devora quem sente, aquele amor que por dentro queima como uma chama e deve ser entregue ao meu próximo. E aí Jesus, há 2 mil anos, já respondeu essa pergunta: quem é meu próximo? É aquele que está à minha frente, onde quer que ele esteja, quem quer que ele seja, e seja homem, mulher, menino, animal, planta, meu próximo está no universo. Esse é ágape, é o amor que devora quem ama, quem sente. Independente de que se o outro deseje me amar ou não. Vem Joana de Angelis e responde com muita sabedoria, dizendo que a recompensa do amor é amar. A recompensa do amor é sentir o prazer de dividir a nossa experiência com aquele que está naquele momento convivendo conosco. Com aquele que está naquele momento precisando de amor. O amor não é mercadoria. Eu não devo trabalhar. Se você não me ama, eu também não vou te amar. Se você quiser ficar comigo, você tem que me amar. Assim nós estamos impondo condições, o amor não impõe, o amor não pede propriedade, o amor não chama aquela pessoa que convive para forçar uma situação. O amor liberta. O amor liberta principalmente aquele que sente. Jesus já dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o amor, o sentido e o sentimento maior por excelência. Mas, durante a história, muitas vezes, nós vemos deturpações do amor. Nós vemos uma determinada instituição que foi encarregada de caminhar com o amor pela história. Foi encarregada de ensinar a mensagem do Cristo pela história. E que durante a famosa Idade Média, trouxe ao mundo as piores atrocidades que já puderam ser vistas. Trouxe a morte em nome do Cristo. Trouxe a dor em nome daquele que foi o amor. E trouxe uma era negra para a história. Mas o amor não ficou parado. Nos conta a espiritualidade que um homem ofereceu-se de voluntário para nascer em Assis, na Itália, no ano de 1205, 1200 alguma coisa, e que esse homem recebeu um chamado celestial de uma voz que ele não sabia de quem era, que dizia: Francesco, restaura a minha igreja, Francisco, restaura a minha igreja. E Francisco, na sua simplicidade, na sua inocência, disse: é Deus que fala comigo e pede que eu reconstrua a sua igreja. Porque a igreja daquela cidadezinha estava quebrada. E ele foi e gastou o seu físico, seus pertences, reconstruiu a igreja. Mais tarde, a voz falou com ele novamente: Francisco, não é essa igreja que eu me referi. É a igreja que está no coração dos homens. A igreja que é a reunião maior de todos os homens. E Francisco atendeu esse chamado. E Francisco foi recebido pelo Papa. E o Papa beijou os pés, mais tarde, anos depois, daquele que se encontrava sujo, maltrapilho, trajando farrapos. E o Papa disse: meu filho, queríamos todos nós ser como você. Francisco transformou aquele amor que vinha sendo corrompido e mostrou novamente o caminho do amor, doação. Do amor, sacrifício. Mas sacrifício é uma palavra tão forte que quando a gente faz o sacrifício, a gente tem medo. Mas sacrifício não é ruim. Sacrifício no sentido do amor que Francisco veio nos mostrar, que Jesus veio nos mostrar, é a doação de todo o coração. É abrir mão daquilo que eu mais quero em prol daqueles que eu mais amo. Esse é o sacrifício ao qual o amor nos transporta. Não é sofrer de amor 3 meses, 3 anos, se matar. Isso não é sacrifício, isso é loucura, isso é desequilíbrio. Isso é uma situação onde a nossa mente, a nossa psique está um pouco desorientada e nós precisamos de ajuda. O sacrifício do amor é amar. O sacrifício do amor é doar. É abrir mão daquilo que nós temos de mais valioso. Para que nós possamos auxiliar o nosso irmão. Para que nós possamos ajudar o nosso irmão. Em 1857, um grupo de espíritos que nós chamamos de superiores, porque são mais elevados do que nós, fizeram esse sacrifício. Imagina o que é para esses espíritos que já estavam em planetas superiores, em situações muito melhores do que a nossa, voltarem para a Terra, sentir essa atmosfera pesada, esse clima difícil, encontrar médiuns que muitas vezes são falhos, médiuns que muitas vezes têm problemas, têm dificuldades, médiuns que não apresentam a menor condição de ter uma comunicação espiritual, e eles trabalharem com esses médiuns, por amor, pelo sacrifício de ajudar, e foi criada, ou melhor, codificada, trazida até nós, a doutrina espírita, através de um homem que também muito amou, porque muito se sacrificou, Allan Kardec. Nós não imaginamos o quanto Kardec levou de zombaria, de crítica, de ameaça. Muitas vezes, o Espírito da Verdade advertiu: o mundo vai se voltar contra ti, mas enquanto tu estiveres conosco, nós estaremos contigo. E ele esteve até o final do seu mandato aqui na Terra. Ele esteve até o momento que estava sendo programado para que ele retornasse para a espiritualidade. E nos deixou 5 livros maravilhosos chamado Codificação Espírita, que nos trazem os ensinamentos de Jesus, porque Jesus sabia que a gente ia esquecer a mensagem dele. Está lá no Evangelho, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai nos mandar outro Consolador, que o mundo não vê nem entende, mas que vós compreendeis. E ele vai vos lembrar aquilo que eu já disse, e vos trazer muito mais informações. Hoje, nós temos essas informações, nós conhecemos o Espiritismo, e essa informação, uma das informações mais perfeitas e importantes que o Espiritismo nos traz, é a lembrança da reencarnação. É a consciência de que nós temos outras oportunidades. O Deus da Igreja mata. O Deus da Igreja é ruim. O Deus da Igreja, muitas vezes, ele é vingativo. Mas o Deus da doutrina espírita e o Deus daquelas pessoas que superaram determinadas situações, ele perdoa. Você é mãe lá de Jesus. Você ama seu filho. Se seu filho fosse um menino muito ruim, você não queria nunca mais olhar para ele? De jeito nenhum, né? Então você, como o professor muito bem me falou no ônibus quando a gente estava viajando, você acabou de ser melhor do que Deus. Porque o Deus da Igreja joga as pessoas no inferno. Não é crítica, isso é uma realidade. Isso é um fato que está sendo divulgado em todo o mundo. E aí? A ideia do Espírito nos diz que a reencarnação existe, que nós recebemos outras oportunidades de Deus nos perdoar? Não, porque Deus não perdoa ninguém, porque ele não tem raiva de ninguém. Como é que ele vai perdoar se ele não tem raiva? Deus ama. Quem ama não guarda rancor, não guarda ódio, não guarda tristeza. Deus ama. Deus ama de uma forma tão profunda que a gente não conhece. Deus nos dá a oportunidade de nós nos perdoarmos, de nós compreendermos, de nós trabalharmos e aprendermos cada vez mais. Mas para isso, ele também diz não de vez em quando. Para nos amar, ele também nos diz não de vez em quando. Como quando nós estamos trabalhando com nossos filhos. Quando Ana faz uma malcriação, o que é que você diz para ela? Não. Quando o Lucas faz uma malcriação ou quer alguma coisa que não pode, o que é que você faz com ele? Você diz não. Eu sei que você está sem voz, irmã, você está sem voz também. Então Deus também, muitas vezes, chega para a gente e diz, não é por aí. Não é isso que você precisa. Não é assim que você deve proceder. E aí nós, infantis, porque nós, mesmo adultos, somos crianças espirituais. Somos infantes espirituais e temos as mesmas vidas que os nossos filhos. Batemos o pé e queremos e choramos e reclamamos. Mas Deus olha para a gente com muito carinho e diz, não. O amor, ele não é permissivo. O amor, ele é compreensivo. Porém, ele também corrige. Porém, ele também educa. Ele orienta. O amor precisa ser colocado de uma forma que ele trabalhe e espalhe-se, porém com a energia suficiente para não virar o jogo do avesso. Com a energia suficiente para que aquela pessoa saiba o que precisa e o que não precisa. Não é isso que nós fazemos com nossos filhos? E Deus, que é Pai maior, que nos ama de uma forma tão profunda, que quer que a gente aprenda e nos dá oportunidades para isso através das várias e várias reencarnações. Eu lembro de uma passagem de Jesus, quando ele coloca que diz, é melhor que tu nasças coxo ou cego, do que vir com o corpo perfeito e cair no erro. E muitas vezes eu me perguntava, por que será isso, né? Por que será que Jesus faz a gente vir coxo e vir cego? Aí vem a doutrina espírita e orienta a gente que muitas vezes nós prejudicamos alguém. Que muitas vezes nós praticamos até a nós mesmos. Um exemplo super simples para que a gente possa compreender. Vamos dizer que no passado eu tenha cortado o braço de uma pessoa. E hoje eu venho sem braço. Nasci nessa encarnação sem braço. A resposta mais rápida e prática é para apagar o mal que você fez. Claro, é o que a gente pensa primeiro. Mas Deus não pensa assim. Deus não quer que eu pague o mal que eu fiz, porque, na verdade, eu não me lembro que eu fiz aquilo. Porque quando nós chegamos aqui, nós não lembramos, nós temos uma camadinha de esquecimento. Mas Deus quer que eu aprenda o valor que tem um braço. Deus quer que eu aprenda como é difícil viver sem um braço. Deus quer que eu aprenda que aquele braço é necessário a todos nós. E a partir do momento que eu aprendo isso, nunca mais, embaixo, nunca mais eu vou cortar um braço, uma perna, um dedo de ninguém. Porque eu vou aprender a falta que faz aquele membro. E Deus quer que nós aprendamos isso dentro da nossa consciência. O amor, muitas vezes, é confundido com sexo. Muitos casais pensam que o amor é simplesmente o ato sexual. Mas existe sexo sem amor. E existe amor sem sexo. E muitas vezes as pessoas criam um tabu perante o sexo, dizendo que o sexo é errado. Mas não é. Se fosse errado, Deus não tinha criado. O sexo é uma criação divina. O sexo nos esclarece a espiritualidade. Ele é um momento de congruência entre almas afins, entre almas que se amam. É um momento de troca de hormônios espirituais, como diz Emmanuel. Hormônios espirituais. Recarregar as baterias. Existe isso? Existe. Mas muitas vezes, devido ao atavismo profundo que uma instituição como a Igreja Católica ou a Igreja Protestante nos coloca, nós temos medo de falar em sexo, nós temos medo de entender o sexo. A Igreja, essas entidades que estão dominando a sociedade, dizem que é errado, que é sujo, que é imoral, mas dentro dos próprios muros dessas entidades existe o apelo sexual. Porque é do organismo, é natural. E esse apelo é atendido muitas vezes. E esse apelo é escondido todas as vezes. Mas Jesus já dizia que nada do que está escondido vai ser escondido para sempre. Tudo vai ser conhecido. E hoje nós começamos a ver esses escândalos que acontecem por aí, porque o homem, na sua ignorância, quer castrar uma lei natural. E aí, uma instituição perde credibilidade, uma instituição perde seus fiéis, uma instituição é forçada a mentir para preservar uma pureza doutrinária que só existe na cabeça das pessoas. Semana passada, eu estava conversando com um colega nosso, e foi levantado por causa da homossexualidade. E aí ele disse, o que a cada um espírita diz da homossexualidade? E eu respondi, eu vou dizer o que eu acho, porque eu não tenho moral para falar da doutrina espírita, mas eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que se foi criado por Deus, é natural. Se foi permitido por Deus, é natural. Mas como é que pode ser uma pouca vergonha? Por que uma pouca vergonha? Se aquele casal homossexual vive e habita dentro das normas sociais, não está fora da sua casa, fazendo esses atos de pornografia que hoje nós vemos muitos heterossexuais fazendo, não está dizendo que faz o que deixou de fazer, não está indo contra os bons costumes de ninguém. Por que está errado? Existe, e a doutrina espírita nos esclarece, existe para aquelas pessoas uma necessidade de viver naquele momento. Porque se não existisse, eles não viveriam. Se não existisse a necessidade de que ele tivesse aquele trauma ou aquela disfunção psicológica, ele não voltaria com aquela situação. Vamos voltar, vamos analisar, vamos ver o que é que pode ser feito para aquela pessoa nascer daquela maneira. E a espiritualidade tem várias explicações, porque cada caso é um caso. Mas eu vou dizer que não existe amor entre aquelas duas pessoas? Existe tanto amor quanto existe entre mim e minha esposa. Talvez até mais. Porque se ele viver com respeito às leis de Deus, se ele viver com respeito ao seu companheiro, sem trair, sem pensar besteira, sem fazer nada errado, ele está agindo muito melhor do que aquelas pessoas que estão criticando aquela relação. Ah, João, você está fazendo apologia ao homossexualismo. não, não estou fazendo apologia ao homossexualismo, mas eu estou dizendo que nós, como espíritas, principalmente, devemos aprender a viver com as diferenças. Devemos aprender a compreender aqueles que precisam de compreensão. Porque nós também precisamos e nós também queremos esta compreensão para a gente. Se a sociedade vende um prato, não sou obrigado a comprar aquele prato. Eu posso pensar diferente, eu posso servir diferente. E eu posso fazer aquelas pessoas se sentirem gente. Se sentirem pessoas normais e acolhidas numa casa que não é minha, mas é de Jesus. E Jesus andava com prostituta, com bêbado, com doente, com leproso. Jesus andava com tudo que não prestava na época dele. E pela mesma situação ele foi criticado pelos fariseus, a quem mais tarde ele chamou de sepulcros caiados de branco. Brancos por fora, lindos aos inocentes, mas podres por dentro. Não sejamos nós, espíritas, podres por dentro. Trabalhemos o amor que Jesus quer nos ensinar. Deixemos esse amor aflorar dentro de nós, compreendamos o nosso próximo, por seus defeitos, porque nós também queremos essa compreensão. E aí nós recebemos de Jesus um exemplo, ou dois exemplos espetaculares de compreensão e amor, chamados Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, só para citar dois, sem deixando o resto para lá. Me lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde ela disse: meu Deus é você. Meu Deus é você. Ela está dizendo que ama o próximo de tal forma que vê Deus naquela pessoa. Porque nós somos criaturas de Deus, então nada mais certo que Deus habitar dentro de nós. Mas será que a gente está deixando ele falar? Será que a gente está deixando ele dizer a mensagem que ele quer, ou a gente está simplesmente esquecendo essa mensagem? Habitemos dentro de nós também. Tem uma mensagem, aliás, muitas das mensagens de Joana de Ângeles nesses últimos 20 anos, eu acho, ela vem nos falando do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Sócrates, há 3.500 anos atrás, ele já dizia: homem, conhece-te a ti mesmo, e tu conhecerás o mundo. Por que será que é mais fácil a gente conhecer aquilo que está fora da nossa vida do que a gente olhar para dentro e buscar se conhecer, buscar conhecer os meus problemas? Eu tentei, eu posso até dizer que eu tento fazer isso praticamente todo dia. Muitas vezes, quando eu vou entrando em mim, sabe o que é que eu encontro? Erro, dor, desespero, raiva, mentira, tudo isso, crítica, fofoca. Muitas vezes nós não temos a coragem de nos conhecermos porque temos medo do que nós vamos encontrar. E aí vem Joana de Ângeles e diz: conheça o que você tem dentro de você, porque nesse momento você vai saber o que está acontecendo, você vai saber o que tem dentro de você e você vai vencer aquilo ali. Você vai trabalhar para conhecer o seu inimigo interior. E aquele inimigo interior pode ser vencido. Exige trabalho? Exige. Exige sacrifício? Exige. Exige que nós abramos a mão de muita coisa que nós tenhamos. Exige que nós abramos a mão de muitos sentimentos nocivos que nós ainda carregamos. Exige que a gente deixe de ter determinados comportamentos que a gente gosta de ter porque são bons, são gostosos. Exige muita coisa, exige a vivência, muitas vezes a convivência com uma pessoa que a gente ainda não aprendeu a amar. Mas simplesmente o fato de a gente não aprender a amar não quer dizer que aquela pessoa não preste. Porque quem de nós não tem defeitos? Mas quem de nós também não tem qualidade? Então o auto-amor, o autoconhecimento, ele traz a busca pelo auto-amor. E quando nós encontramos o auto-amor dentro de nós, quando nós encontramos aquela película, aquela parcela de Deus que está gravada dentro do nosso coração, nós aprendemos a amar o mundo. Quando nós conseguimos chegar num estágio que nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, o outro também é filho de Deus.
É criatura divina, merece o meu respeito, merece a minha preparação, merece o meu amor. Aí nós estamos preparados para crescer no amor, crescer nesse sentimento imenso, nesse sentimento que não cabe o egoísmo, que não cabe a posse, que não cabe o pensamento do eu, somente eu e tudo para mim. Mas eu vou amar a Deus amando o meu próximo. Eu vou amar a Deus trabalhando como Jesus nos ensinou, como Jesus nos trabalhou há tantos anos atrás, há 2000 anos atrás. E muitas vezes nós esquecemos. O amor é mais profundo do que muita coisa que a gente possa pensar. E a simplicidade de amar é tão complicada que nós ainda não aprendemos. Mas nós estamos caminhando para isso. Não é isso que a Doutrina Espírita nos coloca? Nos coloca que nós estamos a caminho da evolução, a caminho do crescimento. É a nossa maior, o nosso maior objetivo é a perfeição próximo da Deus. Jesus nos coloca sem perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E muitas vezes a gente se pergunta, eu mesmo já me fiz essa colocação, mas foi fácil para Jesus chegar onde ele chegou, ter um Espírito perfeito, receber a energia na mão para criar um planeta, para criar seres que vão trabalhar para se melhorarem, ou será que não? E eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Jesus passou por muitas dessas nossas necessidades, por muitos desses nossos sentimentos, dessas nossas quedas. E é por isso que ele veio. Se aqueles espíritos, como eu coloquei aqui mais cedo, se aqueles espíritos que fizeram parte da qualificação, fizeram o sacrifício de vir das esferas superiores para dar a qualificação para Kardec, imagina Jesus, que era o espírito perfeito, que era o espírito puro. Imagina o sacrifício que ele não fez para chegar, para encarnar num corpinho desse aqui da gente. Uma vibração pesada, que segundo André Luiz, a nossa aura é cinza. Imagina. E ele fez por amor. Não esse amor que a gente sente, mas um amor tão profundo que somente ele hoje ainda sente. Eu estava lendo um dia desse texto e ele colocava que quando Jesus, dentro da sua época, ele expulsava os espíritos impuros que ainda estavam dentro daquelas pessoas, ou auxiliando aquelas pessoas, ele utilizava de um amor tão fantástico que aquele espírito se envergonhava daquilo que ele estava fazendo e se aumentava daquele local. Ele não maltratava, ele não obrigava, ele não fazia nada, ele simplesmente jogava uma transmissão, um pensamento, uma energia tão pura, tão carinhosa, tão repleta de amor, que aquele espírito se caía em si, acordava em sua consciência, e naquele momento ele se envergonhava do que estava fazendo. E nos conta a espiritualidade que naquele mesmo momento ele era resgatado e socorrido pelos amigos espirituais. O amor de Jesus é tão imenso que hoje nós não temos noção do que passamos. Nós podemos ter esse amor? Podemos, um dia. Mas a principal colocação que nós podemos fazer hoje é dividir aquilo que nós temos dentro de nós com aqueles que mais precisam. Amar muitas vezes envolve sacrifício. Mas não é um sacrifício ruim, como eu coloquei aqui mais cedo. É aquele sacrifício de quem doa, de coração, tudo aquilo que tem. Porque sabe que seu irmão está precisando mais do que ele. Vamos, como espíritos, colocar esse pensamento em ordem, essa colocação no dia a dia de nossas vidas. E eu queria só terminar com uma música que eu separei ali para que a gente possa escutar. Uma música que fala de uma história de amor. Vamos aprender ou nos lembrar de uma história de amor.
Thank you.
essa energia que agora emana nessa casa, possamos dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje. Eu vou pedir a Lívia para me fazer a prece e a todos que quiserem tomar um braço, pode ficar presente em oração, em silêncio. Jesus, a minha pessoa também, Senhor, nos ilumina para que possamos ser sempre instrumentos de sua paz, para que possamos sempre seguir seu caminho de luz. Te agradecemos por este momento, Pai, em nome de Deus. Agradecemos a todos os amigos espirituais dessa casa, por todo o auxílio que aqui recebemos, e tua paz possa ajudar todos aqueles que aqui adentraram em busca de luz. E teu amor possa sempre nos acompanhar até os nossos lados. Obrigada, Jesus. E assim.
Divino Mestre Jesus, neste momento, em teu nome, a espiritualidade amiga, a qual agradecemos a grande oportunidade de estarmos hoje neste momento. Em teu nome, ó Mestre Jesus, encerramos com muita paz a primeira etapa dos trabalhos desta casa de oração.